Os Jogos Parapan-Americanos de Lima entram na reta final de competições, com o Brasil mantendo a liderança no quadro de medalhas. E hoje, aqui na capital peruana, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, falou sobre vários assuntos com a imprensa. Primeiramente, ele fez uma avaliação do desempenho brasileiro até aqui.
Nós estamos muito felizes com a performance do Brasil. Nós estabelecemos lá em 2017 um planejamento de 8 anos, e esse planejamento tem como principal objetivo consolidar o esporte paralímpico do ponto de vista do desenvolvimento e da renovação. E o Parapan, ele é muito desafiador, porque os países, eles vêm crescendo. Se você pegar os Estados Unidos, em Toronto foram 40 medalhas de ouro no total, aqui já são 25% a mais, com 50 medalhas de ouro conquistadas, faltando 3 dias ainda para o término da competição. Argentina foram 18 nos jogos e hoje já são 21 no dia de hoje. México crescendo, Chile já com 10 medalhas, crescendo muito também. Então isso torna ainda mais desafiadora a participação do Brasil, que lidera, né? Já desde o Rio de Janeiro, que lidera aí o quadro de medalhas.
Depois, o dirigente fez uma aposta. O Brasil tem sim condições de quebrar um recorde aqui em Lima.
Ô João, lá no Dia da Bandeira, eu não sei se foi você que me perguntou, com relação a essa questão de Toronto. E eu te disse, e na verdade a nossa meta era essa, né? Que nós chegaríamos à casa centenária aí das medalhas de ouro. Mas eu estou, assim, bastante esperançoso e com expectativa muito positiva de que a gente possa, sim, passar a 109 de Toronto.
O ex-jogador da equipe de futebol de 5 do Brasil falou sobre alguns problemas administrativos e de organização das provas, que acabaram também afetando os atletas brasileiros.
Nós tivemos 11 provas canceladas há uma semana da competição, e em 7 delas o Brasil era franco favorito. Tivemos provas que foram agrupadas aqui, no dia do início da competição. Então, sem dúvida que isso prejudica o planejamento, isso faz com que a gente tenha mais dificuldade ainda na obtenção desses resultados. Então, com toda certeza, foi mais um desafio a ser enfrentado, e felizmente, apesar disso, né, não fosse por isso, certamente a gente estaria numa posição ainda melhor, né, isso é um fato, uhum. Mas apesar disso, eu acho que a gente vai superar mais isso e conseguir aí finalizar com um resultado bem expressivo.
Claro que o problema das reclassificações propostas pelo Comitê Paralímpico Internacional também foi abordado. Ele cita especificamente duas questões. O atleta André Rocha, recordista mundial no arremesso do peso na classe F53. Aqui em Lima, ele disputou a prova na classe F54, com atletas teoricamente portadores de uma deficiência mais branda. E aí o brasileiro ficou com a medalha de bronze. Misael fala também das diferenças de tempo nas provas de natação, dependendo das classes dos nadadores.
Aquilo que a gente já tinha falado, ou seja, o processo começou no meio do ciclo. Tem atletas que foram classificados em 2019, os jogos acontecendo em 2020. Por quê? Porque se você começa um processo desse em 2018, e se não me falha a memória, foi em abril, alguma coisa por aí, que começaram as reclassificações, ou seja, 2 anos dos jogos, são muitos atletas pelo mundo todo para serem classificados. Então, tem muitos atletas em revisão para 2020, que vão ter suas classes definidas para os jogos de Tóquio o ano que vem. Tem muitos atletas, se você pegar a relação de todos os atletas do mundo que estão classificados, muitos deles necessitam serem classificados ainda o ano que vem, antes dos jogos. Agora, se é normal um processo em que você faz um critério de uma mudança na elegibilidade, que é o que define se o atleta é bom ou é ruim, que é o que define se ele pode competir ou não, se ele pode ser paralímpico ou não. Se é normal isso acontecer no meio do ciclo, realmente a gente vê gestão esportiva diferente no Brasil.
Daniel Dias também foi afetado por esse novo sistema. Diversos atletas da classe superior a ele, que até por possuírem deficiências mais brandas, tinham marcas melhores do que aquelas do Daniel, foram rebaixados. E pelo novo critério, passam a disputar as provas ao lado do brasileiro já no Mundial de Londres, que começa na próxima semana. O presidente do CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, deu a sua opinião sobre esse polêmico assunto.
O Daniel perdeu todos os recordes dele. Ele já não é dono de mais nenhum dos recordes mundiais. Os atletas que hoje têm marcas melhores do que o do Daniel Dias não são atletas que surgiram ontem, são atletas que foram campeões na categoria de cima, ou seja, no S6. Tem atleta, inclusive, que já foi do S7 e hoje está no S5. Isso é a mesma coisa que você pegar um jogador de 23 anos e voltar ele para o sub-20, para o sub-18. Uhum. A classificação é exatamente o critério que estabelece uma igualdade entre os atletas para que haja uma competição justa. E hoje, entender que o Daniel não tem mais esses recordes, e se a gente entender que esses atletas que hoje estão na classe dele são elegíveis para estarem ali, nós temos que perguntar para o IPC se o Daniel foi uma mentira para o esporte. Essa é uma pergunta que eu acho que é importante que vocês façam para o IPC. Se esses atletas estavam na classe errada, e eles são de fato S5 e não são S6, então o Daniel Dias, que foi indicado para 3 laureos, que conquistou tudo que conquistou, o maior medalhista paralímpico da história em Jogos Paralímpicos da Natação, esses resultados então não foram verdadeiros, porque se esses outros atletas estivessem do S6, estivessem no S5, o Daniel Dias não seria o que ele foi. Então é um erro, o Daniel Dias campeão é um... O que é o erro? Alguma coisa está errada. Ou é o Daniel Dias campeão, ou é o Daniel Dias agora sem nenhum recorde mundial e paralímpico. Então, paralímpico ainda não, mas mundial. Então, a pergunta que tem que fazer para o IPC, qual é a verdade do Daniel Dias? É o campeão? Ou é o Daniel Dias? Nós tivemos já em 2008, a mesma coisa aconteceu com o Clodoaldo. Foi o mesmo processo. O do Daniel Dias é ainda pior, porque você pode questionar um atleta quando ele é S5 e se ele tem resultados muito expressivos, você pode questionar, será que ele não é da classe de cima? Agora, você questionar alguém que está numa classe, ganhando uma classe, para ele ir para classe anterior, eu não consigo enxergar a lógica e entender o processo como normal.
De Lima para a Rádio Nacional, Juliano Justo.